Hubcast, nosso encontro de impacto.
Fala, galera! Tá começando mais um Hubcast, o nosso encontro de impacto, estreando a nossa temporada de 2023. Nosso primeiro episódio comigo, Camila Oliveira, falando diretamente de Salvador. E hoje a gente vai trazer a história do nosso Impact Hub. Afinal, é muito gostoso conhecer de onde a gente fala e para quem a gente fala. Então, vem comigo, que hoje eu vou receber Maria Trindade para nossa conversa. Mas antes disso, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, cabelos cacheados, num tom um pouco castanho, com as pontas louras. Estou usando um piercing no nariz, uma blusa regata de alcinha e atrás de mim tem um fundo azul. Agora que vocês já me conhecem um pouco mais, bem-vindes ao nosso Hubcast. Maria, conta pra gente um pouquinho de onde você vem, de onde você está falando, que eu já sei que não é do Brasil. Seja muito bem-vinda.
Olá, Camila. Bom, meu nome é Maria, eu sou brasileira, mas eu já moro há 18 anos na Europa, morei 15 anos na Inglaterra e tem 3 anos agora que eu moro aqui em Lisboa. Portanto, estou falando de Lisboa, em Portugal.
Bom, estamos com um fuso horário bem diferente, em regiões diferentes, que já comprovam que nós temos uma rede aí espalhada pelo mundo inteiro. E eu queria que você contasse um pouquinho, Maria, assim, para a gente da nossa história, né? De como surgiu o Impact Hub, como ele se tornou essa rede global e diversa em tantos países.
Impact Hub começou nós estamos em 2023, então a nossa história remota aos anos 2000. Na verdade, um grupo de estudantes tiveram essa ideia muito brilhante e muito corajosa de fazer um evento no Royal Festival Hall em Londres, que era um evento para o milênio, e esse evento queria discutir políticas, o meio ambiente, políticas sociais, e nós estamos falando dos anos 2000, né? Então, assim, hoje em dia esse tipo de conversa, principalmente quando fala sobre meio ambiente, é uma coisa que está em muitos mais canais, mas naquela época não tinha tanta visibilidade. E eles fizeram esse evento, conseguiram muita publicidade, conseguiram atrair muitos palestrantes, inclusive o Dalai Lama também fez. Mandou um vídeo na época para o evento, então, incluindo, né, alguém que tem um prêmio Nobel. E por conta desse evento, esse grupo foi convidado a atender, em 2002, a United Nations World Summit de Desenvolvimento Sustentável. E isso aconteceu em Joburg, na África do Sul. Só que, em vez de atender esse evento, eles decidiram que eles iam colaborar com o pessoal local e eles fizeram um evento alternativo durante esse evento, que estavam todos os políticos e os líderes mundiais. E eles fizeram esse evento alternativo em Soweto, que é um bairro, vamos dizer, em desenvolvimento. É um lugar que que tinha tipo um lixão, vamos dizer. O Wasteland seria tipo um lixão, e lá eles organizaram um espaço para as pessoas virem, conversarem, e várias pessoas que estavam atendendo esse evento da UN decidiram ir lá, e várias pessoas ficaram sabendo sobre isso, e foi um sucesso. Então eles acabaram competindo com o evento oficial. E aí, quando esses jovens estudantes voltaram da África do Sul para Londres, eles falaram: nossa, mas, né, como é que a gente vai continuar esse trabalho? E nisso eles se juntaram para fazer o que a gente chamou na época do The Hub, que era um espaço, porque na verdade naquela época tinham várias pessoas que nem eles que estavam já antenados e sabiam da importância da gente estar olhando para o meio ambiente, queriam lutar contra as desigualdades sociais, mas não tinham um espaço, estavam muito isolados. E aí que surgiu essa ideia de criar esses espaços onde as pessoas podiam se juntar. E quando isso começou, na verdade, eles usaram alguns espaços, os princípios de cocriação, de você fazer o desenho do espaço, colocando o ser humano no centro das coisas, o usuário no centro, que hoje em dia são conceitos também muito populares, ou mais populares, mas na época era muito inovador. E aí eles criaram esse local, e nisso começaram outras pessoas a perguntar: mas o que que é isso? E eles tiveram a ideia de fazer uma franquia social. e começaram a surgir Impact Hubs em algum, na verdade, na época se chamava The Hub, em alguns lugares do mundo, inclusive em São Paulo, é um dos nossos primeiros Impact Hubs no mundo todo. Mas foi isso. Só que na época, quando já eram mais ou menos uns 10 locais no mundo, esse modelo de franquia social que estava centralizado em Londres não era o modelo que as pessoas que estavam fazendo parte desse movimento achavam que deveria ser. Então, essas pessoas se juntaram e falaram: olha, nós precisamos de um modelo mais democrático, um modelo de gerenciamento, de crescimento da nossa rede, de uma maneira que as pessoas, que todos tenham voz, que todos tenham os mesmos direitos, que é muito do que a gente quer refletir, como a gente quer que o mundo seja. E foi nisso que foi criada, na verdade, uma associação. Hoje a nossa associação tem mais de 100 membros. Os membros são os Impact Hubs ao redor do mundo. E cada decisão que a gente faz, ela, né, as decisões importantes sobre a direção da rede, sobre como nós vamos, quais são os nossos objetivos, quais são as prioridades, são todas feitas democraticamente por votos. Então as pessoas votam. Cada hub no mundo, não importa se ele é um hub fundador da rede ou se é um hub que começou ontem, terem direito a um voto nesses processos de decisão de coisas mais importantes. E aí foi isso. E o Hub foi se espalhando pelo mundo. E em 2013 teve uma outra grande mudança importante, que foi quando a gente nasceu muito na interseção de criar conexões e ter espaços de trabalho compartilhado, né? Hoje em dia o conceito de coworking, como é o conceito em inglês, é uma coisa muito difundida, mas a Impact Hub, na época, o The Hub, foi realmente a primeira rede mundial de espaços compartilhados de trabalho do mundo. E a gente evoluiu enquanto organização. Nessa época, a nossa principal fonte de renda, a nossa principal teoria de mudança era através desses, de fazer encontros e fazer as pessoas se conectarem e criar redes. Mas chegou um momento que a gente pensou que a gente podia, tinha um potencial e queria fazer muito mais do que isso. Mas também a gente queria que o nosso nome dissesse mais sobre o que a gente é. Foi aí que em 2013, de The Hub, a gente passou a se chamar Impact Hub. E foi nesse momento que a gente, depois dessa transformação, eu não vou te lembrar mais ou menos quantas na época, mas eu acho que nessa época a gente era, sei lá, uns 35 a 40 Impact Hubs. Foi aí que a gente realmente cresceu enquanto rede, porque foi um dos objetivos que a gente tinha falado, e foi também quando a gente resolveu que a gente queria ser uma rede realmente mundial e ter no mundo todo, porque na verdade nessa época a gente era muito centralizado na Europa, com um hub na África, um hub no continente africano, e a gente tinha já alguns impact hubs na América do Sul. Mas foi nessa época que a gente falou: nós também queremos ser uma rede global e estar realmente em todos os lugares. E foi aí que a gente cresceu. Estamos hoje com 24 mil membros no mundo todo, mais de 100 Impact Hubs espalhados pelo mundo todo em 64 países. E essa é um pouquinho da nossa história. Acho que o mais importante é sempre essa coisa, os jovens, né? A força dos jovens. A gente na época virou Impact Hub, hoje em dia a gente vê os jovens aí com as greves climáticas e etc. Então, sempre a energia vem daí. E a energia do coletivo. A gente realmente só conseguiu crescer e se transformar no que a gente é e na importância que a gente tem, devido à coletividade.
Nunca canso de escutar a nossa história, ela é muito bonita, realmente simboliza muito os nossos valores de coragem, de colaboração, de confiança nessa rede que a gente tem no mundo inteiro. E aí, me conta um pouquinho, Maria, como era a visão de negócio, assim, de mundo lá no começo do Impact Hub e quais são as diferenças de agora, como é que vocês veem essa construção do impacto?
Bom, muita coisa mudou, e é claro que nos últimos, vamos dizer, 2, 3 anos, as coisas mudaram ainda mais devido à pandemia, né? Então, acho que é importante. Teve muita aceleração aí, por exemplo, do novo jeito de trabalhar e algumas coisas que viraram maior prioridade. Mas se a gente voltar lá nos anos 2000, a gente nem tinha ainda o que a gente fala hoje, que a gente chama de ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na época, a gente ainda estava falando sobre os Objetivos dos Milênios, que foram lançados em 2000, que focava muito na desigualdade e na redução da pobreza, certo? Eram objetivos que a gente tinha que atingir para que a gente pudesse erradicar a pobreza. Em 2015 foi que foi lançado os ODS, que foi uma nova versão disso, e aí que englobava a sustentabilidade. Então, nós estamos falando de um mundo que várias pessoas, e ele, na verdade, é incrível você ver isso enquanto ser humano, enquanto sua família, etc. Porque minha mãe já falava da camada de ozônio quando eu tinha 7 anos de idade. Mas parece que hoje em dia, né, tá muito mais na agenda. Todo mundo fala de ODS, todas as empresas agora têm uma estratégia para contribuir, para colaborar. Então, isso virou mesmo. É muito mais fácil da gente dialogar, porque tem mais e mais pessoas que têm consciência, ou mesmo por uma necessidade de mercado, porque as novas gerações têm uma visão diferente do mundo e não aceitam certas coisas como a outras gerações, precisam estar dialogando com isso e precisam estar construindo. Então, é mais fácil, nesse sentido, mas os desafios, continuam aí, na verdade. A gente tem muito se fala, mas tem muita coisa para ser feita, sem querer ser redundante, porque todo mundo fala isso, mas a emergência climática a gente está vivendo no dia a dia, e assim, né, é todo dia, está mais quente, ou está muito mais frio, ou tem enchente. Então, eu acho que tem um senso de urgência maior, mas ainda tem muita gente para a gente estar conscientizando nesse sentido. Mas acredito que já tem muito mais consciência da importância. E antes a gente talvez falava para um nicho muito um nicho, né, muito menor. Hoje em dia a gente já fala para muito mais pessoas.
E aí, olhando todos esses anos de impacto, a nossa própria construção, o entendimento, né, de o que a gente quer mudar no mundo, né, como a gente quer se tornar esses agentes da transformação, e ao longo desses 17 anos, quais foram os programas, as verticais que passaram pelo Impact Hub, que a gente tem ajudado a desenvolver um mundo cada vez mais sustentável?
Olha, eu não vou te dizer um programa, porque na verdade são muitos programas no
São
mundo inteiro.
vários.
Mas eu vou dizer o tipo de programa ou as coisas que a gente tem feito que são importantes. Eu acho que nesse sentido da gente estar levando isso para o maior alcance, alguns programas que a gente faz de apresentar soluções para serem adotadas por grandes empresas, soluções, por exemplo, para a diminuição do plástico. E quando a gente faz essa introdução de uma ideia de um empreendedor lá de Taipei para uma grande empresa na Europa, e a gente fala, olha, tem essa solução aqui para você usar menos plástico, ou para você tem essa alternativa para você estar usando menos carne nos seus produtos. São ações muito importantes, porque, na verdade, quando um pequeno empreendedor está fazendo uma inovação e etc., o alcance dele é muito pequeno. Mas quando a gente fala numa empresa multinacional, que a gente apresenta uma solução e ela adota essa solução, a redução, por exemplo, do uso de plástico, do uso da carne, elas têm escalas, geométricas, né? São muito maiores. Então, esse é um tipo de programa que eu tenho muito orgulho, dar suporte à ideia a escalonar e a tomar proporções. E é claro que, na maioria das vezes, não sempre, né? Na maioria das vezes, os empreendedores, eles não têm, talvez, uma capacidade tão grande de produção, mas têm a ideia. E aí, quando a gente junta a ideia do empreendedor e aquele protótipo dele com uma grande empresa que tem uma capacidade de fazer maior, de, em alguns casos, por exemplo, usar até os laboratórios das empresas para estar construindo, para estar produzindo essa coisa melhor. Eu acho que isso tem muito impacto e a gente quer fazer muito mais disso. Esse é um. E aí, olhando para a questão da circularidade, o ano passado, e a gente lançou em português também, um manual muito interessante para que as pequenas empresas, para qualquer empreendedor possa estar adotando os princípios de circularidade dos negócios. E foi muito interessante. Eu tive a oportunidade, a gente fez um protótipo desse programa em alguns países da África, e eu tive a oportunidade de estar conversando num evento com algumas das pessoas que participaram do programa, e você vê que elas entraram no programa meio sem saber direito o que acontece, e querendo fazer alguma coisa, querendo melhorar o negócio, querendo ter um negócio mais sustentável, mas viram que também adotando algumas práticas de sustentabilidade, o negócio delas ficaram mais sustentáveis financeiramente também. Porque, na verdade, alguns criaram outras linhas de produto, vendendo o que seria jogado fora, e aí por diante. Então, acho que esse tipo de de ajuda, é muito inovador, e o nosso objetivo mesmo é levar para muito mais pessoas coisas que podem ajudar eles em várias áreas do negócio deles, vamos dizer. Então, esse tipo de coisa que eu acho muito importante. E é claro que, assim, cada vez que a gente faz um programa e a gente tem um empreendedor de baixa renda que passa pelo nosso programa e tem que melhora a qualidade de vida dessa pessoa, também é uma coisa que tem um impacto muito importante. Porque a gente está falando, né, de vidas, de empregos que são fundamentais.
É muito bonito a gente, como a gente consegue potencializar uma ideia, potencializar esse impacto realmente, assim, para alcançar a mudança que a gente quer ver e outros níveis, outras cidades, outras pessoas. E aí, olhando agora, assim, a gente está chegando nesse finalzinho, a gente está no começo do ano, no primeiro Hubcast do ano. Então, como você vê o Impact Hub no futuro? É, o que a gente já alcançou, o que a gente não alcançou, o que a gente ainda pode alcançar?
Bom, nesse momento, uma coisa que a gente alcançou e que hoje a gente, parece que sempre existiu e na verdade é reconhecimento, né? Quando a gente estava lá atrás, a gente, sei lá, em 2013, quando a gente fez e trocou o nosso nome, fez o rebranding, a gente não era reconhecido como um ator global de suporte a empreendedores sociais. Hoje em dia o Impact Hub eu acho que isso é um dos maiores reconhecimentos da nossa trajetória. Então, aconteceu o Covid, nós fomos chamados pelo Global Alliance, a Forum Alliance, para fazer parte. A gente teve em várias, estamos em vários fóruns e lugares de conversas que antes não eram acessíveis para nós, enquanto rede. O nosso modelo, que é muito democrático, em alguns países, Impact Hub são super importantes, são, na verdade, os primeiros a estarem falando sobre empreendedorismo sociais, são realmente os pioneiros e têm um posicionamento muito mais importante e relevante no país do que a gente enquanto global, mas a gente conseguiu nos últimos anos esse reconhecimento global que nos ajuda muito, importante. Então, hoje em dia a gente é reconhecido, a gente tem uma marca que é conhecida, a gente é conhecido e reconhecido por ser uma das pessoas que fazem, que constroem. Né? A gente se chama em inglês de makers, que são os fazedores, e a gente tem muito orgulho disso.
Aqui também, aqui a gente tem o Tamo Junto, que é um dos nossos pilares, que a gente realmente botar a mão na massa, todo mundo junto e levar mais impacto.
Então, isso é uma coisa que a gente tem e que a gente tem muito orgulho. E eu acho que o que vem pela frente é em termos dos nossos objetivos até 2030, é a gente conseguir dialogar com muito mais pessoas e trazer muito mais pessoas para essa área. Fazer com que mais e mais pessoas entendam a importância de começar os negócios deles, olhando para os princípios da sustentabilidade, olhando para a diversidade e inclusão, olhando, né, como o negócio que você está fazendo, como o produto que você está fazendo, ele não exclui, mas ele inclui, não causa danos ao meio ambiente, mas ele ajuda a regenerar o meio ambiente. Então, nós queremos muito mais pessoas dentro desse movimento. E a gente quer realmente entender, trabalhar mais. A gente já tem trabalhado nos últimos anos, mas a gente quer entender mais e trabalhar mais o desenvolvimento de ecossistemas de negócios, e fazer isso através, desenvolvendo ecossistemas de negócios mais sustentáveis. E a gente está, vamos dizer, entrando aí numa nova fase de aprender isso muito bem, para que a gente tenha negócios mais regenerativos e mais sustentáveis.
Muito obrigada, Maria. A gente está chegando ao fim desse nosso primeiro episódio e a gente quis trazer essa história do Impact Hub justamente para contar um pouquinho do que a gente vem fazendo ao longo desses anos. A gente sempre está com o Hubcast há mais de 2 anos no mundo inteiro, então é muito bom escutar a nossa história e continuar nos inspirando nela.
Hub indica.
A gente tem um quadro novo aqui no Hubcast, que é uma indicação de algum conteúdo que você goste em relação a impacto, em relação ao ODS, queria que você desse para a gente. Pode ser um livro, pode ser um doc, o que que você conta para a gente, indica para a gente.
Eu posso dizer, o que eu estou lendo agora é um livro chamado Mulheres Invisíveis, que mostra como o mundo foi pensado e desenvolvido para servir os homens, como o design de produtos, de serviços, foram feitos com o homem em mente, porque foram, na verdade, muitas vezes desenvolvidos pelos homens, pelo fato deles estarem antes no mercado de trabalho que as mulheres. E mais para mim, O livro que mudou minha vida e que é, para mim, é a maior história de empreendedor social e a mais inspiradora que existe, ele se chama O Banqueiro dos Pobres, que é do professor e prêmio Nobel Muhammad Yunus. Eu acho que qualquer um que queira se aventurar aí nessa jornada, ou queira se inspirar, ou queira entender mais o que é ser um empreendedor social, o que é, com as suas próprias ideias e inspirações em mãos, mudar alguma coisa e mudar o mundo, na verdade. Esse é uma história muito inspiradora.
Com certeza, uma baita indicação. Então, chegamos ao fim. Muito obrigada, Maria, por estar aqui com a gente, por ter contado um pouco da nossa história. Fiquem ligados que vai vir muito mais episódios aí durante o ano. A gente está a cada 15 dias trazendo notícias, novidades, histórias sobre o universo de impacto para vocês. E esse podcast é mais uma produção do Impact Hub Brasil, com a colaboração de todos os Impact Hubs locais. E para mais conteúdos de impacto e empreendedorismo, acesse nossas redes sociais e a gente se vê em um próximo episódio. Tchau, tchau.
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.